Parasha de esta semana, Parashat Va'etchanan, este Shabbat también es llamado de Shabbat Nahamu, Shabbat que nos leemos la Haftarah, Nahamu, Nahamu a mí, consolai, consolai o meu povo, que a primeira Haftarah, das sete Haftarot que nós temos a partir desta semana até Rosh Hashanah, que tratam sobre o consolo, são todas profecias que falam sobre o consolo, a reconstrução. Uma vez que nós estamos logo após Tisha B'Av, é a nossa esperança, e por isso nós lemos essas Haftarot. Parashat Va'etchanan, Moshe Rabbeinu continua o seu discurso para o povo, contando que ele rezou bastante para poder entrar na terra de Israel, mas não mereceu, e Deus falou para ele: chega de rezar, porque se você rezar mais uma vez, eu vou ser obrigado a te deixar. Mas eu já jurei, por motivos meus, que você não vai poder entrar na terra de Israel. Depois o Moshe continua falando, e tem bastante detalhes, tem versículos com muitas lições, é bastante sermão, sei que pode se falar dessa forma, chamando a atenção dos mínimos detalhes de uma forma brilhante. E Moshe Rabbeinu nessa paraxá narra para eles sobre o grande momento do recebimento da Torá, com todos os mínimos detalhes, e também avisa eles, aliás, nós lemos esse trecho aqui, que nós vamos falar agora em Tisha B'Av, ele avisa eles que se vocês vão se ausentar e vão, Deus nos livre, se desviar do caminho, então saibam que as coisas não vão ficar tão boas. Depois, Moshe repete, inclusive, o decálogo. Depois nós temos o primeiro trecho do Shema Yisrael, que nós falamos todos os dias, de manhã e de noite. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta, etc., até o Vishareha. E depois o Moshe continua avisando eles para tomarem alguns cuidados quando entrarem na terra de Israel, para não esquecer de Deus. Vocês vão ter bastante sucesso, vocês não podem esquecer de Deus. Mais algumas leis e regras da entrada de Israel. Esse é um resumo básico da nossa paraxá. Logo no começo da paraxá, Moshe traz, menciona, sobre uma mitzvah da Torá, Lotosifu al hadavar asher anochi metzaveh etchem, vocês não vão acrescentar sobre aquilo que eu estou ordenando a vocês, assim diz Deus. Velotigreu mimeno, vocês também não vão reduzir daquilo que eu estou ordenando. Lishmor et mitzvot Hashem Elokechem, para guardar as mitzvot de Deus, vosso Deus, asher anochi metzaveh etchem, que eu estou ordenando a vocês. Aqui nós temos uma mitzvah da Torá, uma proibição, que não se pode nem acrescentar e nem diminuir do que a Torá fala. Então, se a Torá fala, por exemplo, você deve colocar 8 fios de tzitzit na ponta, nas 4 pontas da roupa. Você não pode colocar 9 fios, você não pode 10 fios. E você não pode colocar nas 5 pontas. Está escrito 4 pontas. Também você não pode colocar em 3 pontas. Está escrito 4. A Torá fala para você pegar 4 espécies em Sukkot. São 4, não são 3, não são 5. E assim sucessivamente, com todos os mitzvot, você não pode acrescentar e nem diminuir do que a Torá está falando, como que deve se cumprir aquela mitzvah. É interessante a forma que está escrito esse versículo, porque na Alemanha, quando começou, estava se fortalecendo bastante a reforma, o reformismo, vieram para o Rav Azriel Hildesheimer, que era um dos grandes rabinos na Alemanha, e falaram para ele: escuta, você tem que entender que quando nós estamos agora fazendo alguns descontos no judaísmo e diminuindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, são reduções para o bem. São reduções para fazer com que as pessoas, pelo menos, continuem guardando esse pouco. O que se comprovou falso. Com o tempo acabaram largando esse pouco também. Mas, de qualquer forma, veio essa pessoa alegar para o Rabi Hildesheimer que talvez nós podemos sim fazer um desconto, porque esse desconto está vindo para o bem da Torá. Rav Hildesheimer mencionou para essa pessoa esse versículo. E disse, veja, está escrito na Torá já sobre isso. Você não vai diminuir da... Você não vai diminuir dela para cumprir a Torá. Você pode ler com uma vírgula, você pode ler sem a vírgula. Você não vai diminuir do que está escrito na Torá para guardar a Torá. Quer dizer, não vem com essa alegação que você quer diminuir para que as pessoas guardem. Não. Não existe isso, isso é terminantemente proibido. Não existem descontos na Torá. O que a Torá deu de mitzvot deve ser cumprido até o fim. Tem algo bem interessante. Quem é Kohen conhece que depois que se faz Birkat Kohanim, depois que se dá Brachá para o povo, os Kohanim fazem uma prece, onde eles falam Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, Assino Mashegazarta Aleino. Nós fizemos aquilo que você decretou sobre nós. Então faça agora também aquilo que você falou que vai fazer. Ou seja, abençoe o seu povo, etc. Eles terminam falando um dos versículos da Torá, Hashkifa Mimeon Kodshecha. Para você ver das alturas o seu povo e abençoá-los. O que significa essa expressão? Nós fizemos o que você decretou sobre nós. Uma linguagem forte. Normalmente, quando nós fazemos uma mitzvah, nós falamos para Deus, Deus, nós fizemos aquilo que você nos ordenou. Uma mitzvah, mitzvah é uma ordem. Então nós fizemos aquilo que você ordenou. O que significa aqui, nós fizemos mashegazarta aleinu, aquilo que você decretou, decreto, assim, de uma forma tão forte. O que significa esse decreto? Tem algumas respostas para isso. A primeira resposta que consta nos nossos livros sagrados, o Meshe Chochmah fala, é que normalmente, nós não podemos ficar de costas para o Aron HaKodesh. Não se fica de costas para a Arca Sagrada, como inclusive está escrito até no Talmud sobre as pessoas na época do templo, que falavam que nós não somos como aqueles que se viram de costas para você, mas sim, nós estamos sempre de frente para você. Mas para o Kohen abençoar o povo, ele tem uma ordem. E a ordem é que ele precisa se virar de costas para o Aron HaKodesh. Quer dizer, não é isso. É que ele tem que estar de frente para o povo. Para ele ficar de frente, tem que ficar de costas para o Aron HaKodesh. Então aqui é como se ele estivesse pedindo, de certa forma, desculpas para Deus. Olha, Deus, eu fiquei de costas para você. Mas não é porque eu estou querendo te desprezar, Deus nos livre. Não é isso. Ela assinou, nós fizemos, mas cheguei a azar, está lendo aquilo que você decretou sobre nós, você fez esse decreto, nós estamos cumprindo a sua ordem, que é um decreto nesse caso, que eu não gostaria de ficar de costas para você, Deus, mas o decreto é esse. Reshek Shlomo diz que o Kohen, imagina só, um Kohen simples, uma pessoa bem, bem simples, entra numa sinagoga. E está nessa sinagoga os maiores eruditos do povo. E ele vai lá e vai dar uma bênção. Espera aí. As pessoas normalmente vão para esse tzadikim pedir brachot. E de repente agora, quando esses tzadikim estão lá dentro da sinagoga, você correndo, simples, 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 está subindo lá para dar uma brachá. Para quem? Para eles? Então o Kohen diz... Assino Mashegazar Taleino. Não faz sentido isso, de fato. Não faz nenhum sentido eu dar uma bênção para esse tzadikim. Aparentemente. Mas, esta foi a ordem que você, Deus, me deu. Então, eu fiz aquilo que você decretou. Isso parece um decreto, porque para mim não faz muito sentido que eu estou indo fazer isso. Mas você, Deus, decretou. Eu vou lá, eu subo e eu dou a bênção para o povo. A terceira resposta que tem, e que tem a ver com o que nós falamos antes, para achar, o Kohen sobe lá e fala, Evalechecha Hashem Ishmerecha, Yair Hashem Panavelecha, etc. Aí o Kohen pode pensar, bom, isso daqui é a bênção que Deus deu para vocês. Agora eu vou dar a minha bênção para vocês. Que vocês tenham sustento, e que vocês tenham alegrias. E que... Ele pode dar as bênçãos dele, não? Não. Não pode. Vem a Torá e diz que é proibido o Kohen acrescentar sobre as três brachot que ele dá. As três brachot Katorá deu são três versículos, ponto, acabou. Depois disso, o Kohen não pode acrescentar em Birkat Kohanim. Depois, particularmente, outra história. Na hora de Birkat Kohanim, o Kohen não pode acrescentar. A Torá diz, lotosif, você não pode acrescentar. Por isso, o Kohen fala, olha Deus, na realidade, eu estava querendo dar mais bênçãos para eles. Queria falar as minhas palavras, com as minhas palavras. Mas você decretou sobre mim que eu não posso dar essas bênçãos para eles, que eu não posso acrescentar. Nós fizemos o que você decretou. E agora então, faça a sua parte e abençoe o povo sem fim. Só para finalizar, uma história muito bonita. Na nossa parashá nós temos o Shema Yisrael, onde consta sobre a mitzvah de Tfilim. Veja só como um ato de uma pessoa é poderoso. O Rav Chaim Zaid conta a seguinte história. Uns tempos atrás, ele estava viajando para ir para Tveria, para dar uma palestra em Tveria. E o motorista estava dirigindo o carro, levando ele, um aluno dele estava dirigindo. Quando estão no meio da estrada, ele vê que está parado no acostamento uma pessoa, do lado de um carro, uma Jaguar. E está precisando de ajuda. Então, o Rav Chaim Zaid falou para o seu aluno, para o carro, nós vamos ver o que, que ele precisa. Aí o aluno falou, ah, Rabino, o que, que é isso? O cara tem uma Jaguar, você vai parar para ajudar ele? O que, que ele precisa da nossa ajuda? Você precisa de ajuda, ele chama um helicóptero. Quem vai ajudar ele? O Rav Zaid falou, de jeito nenhum. Você precisa de ajuda, ele está parado. Vamos parar, vamos perguntar o que está precisando. E assim eles pararam. E o Azeite se aproximou e falou, meu senhor, precisa de alguma ajuda? O que aconteceu? E esse sujeito falou, a primeira coisa, eu estou espantado que vocês pararam. Porque eu já estou aqui há 40 minutos esperando alguém parar. Ninguém para. Imagino que todo mundo está pensando, tem Jaguar, o que precisa parar? Então, eu estou parado aqui porque acabou a gasolina. Acabou a gasolina, o carro não sai do lugar. E o Azeite, veja que tem uma lição já para nós, que você pode ser uma Jaguar, sem gasolina você não sai do lugar. Assim também, sendo um Yehudi, um judeu, você pode ser muito importante, o que for, sem Torá você não sai do lugar. Mas continuando, disse Rav Zaid, peraí, vamos ver, pegou o Waze, olhou o posto mais próximo, 7 quilômetros, então você espera aí, nós vamos buscar, deve levar o quê? 10 minutos ida, 10 volta. Espera aí, nós estamos chegando em 20 minutos, trazendo gasolina para você. Aí esse senhor falou para ele, então deixa eu te dar dinheiro para você comprar gasolina. Não, não precisa, deixa, depois a gente acerta. Elas aí entrou no carro e foram. Chegaram no posto, comprou um jerrycan com 4 litros, voltaram. O que o Rav Zaid não percebeu é que enquanto ele estava entrando no carro, esse sujeito da Jaguar perguntou para o seu aluno, quem é esse que parou para mim aqui? Ele falou, se chama Rabino Chaim Zaid. Nesse meio tempo, o cara já procurou no Google quem era o Chaim Zaid. O Chaim voltou agora com o jerrycan de gasolina. Esse homem fala para o Rav Zaid, eu estou agora mais espantado ainda. Estava procurando quem é você. E você é um cara que trabalha arduamente, você está sempre dando palestras por aí afora, tem um monte de aulas. Você tem uma agenda cheia. E com toda essa agenda cheia, você ainda parou para mim aqui? Rav Zaid falou, lógico, você precisa de ajuda. A gente para, ajuda. A pessoa que está precisando de ajuda. Botaram a gasolina. Muito obrigado, muito prazer. Até mais. E aí o homem da Jaguar dá um abraço no Zaid. Fala, agradeço muito pelo que o senhor fez, me ajudou. E aqui eu gostaria de te dar um reconhecimento. Ele entrega para o Zaid um envelope gorducho, gorducho. O Zaid falou, o quê? Eu não aceito. O homem falou, como você não aceita? O Zaid falou, de jeito nenhum. Você está pensando que você vai comprar minha mitzvah? Me dando dinheiro? De jeito nenhum. Eu parei aqui para cumprir uma mitzvah, para poder te ajudar, e você não vai me pagar. Você não vai comprar a mitzvah de mim. A mitzvah foi para fazer a mitzvah. Eu não aceito dinheiro em troca. Aí o homem falou, mas Rabino, então, tá bom, então não para o senhor, mas com certeza o senhor faz tanta coisa boa, talvez para a sua instituição. Eu não tenho instituições. E eu não aceito dinheiro, e eu não vou pegar dinheiro. Se você quer dar, você dá para quem você quiser. Não quero de jeito nenhum. Chega. Aí o homem falou, mas Rabino, entenda que os 10 mil shekel que estão nesse envelope, para mim, é como se fosse 5 shekel para você. Sabe quem sou eu? Então o Rav Zaid falou, não vou revelar para vocês quem era, mas ele é um dos 4 sócios de uma das maiores empresas de Israel. Para mim isso daqui é como 5 shekel para você. Pega. O Rav Zaid falou, de jeito nenhum, tchau, até mais. No dia seguinte, Rav Zaid recebe um telefonema. Atende, é esse sujeito. Fala, lembra de mim? Ontem nós nos encontramos. Sim, sim, lógico. O que aconteceu? De onde você arrumou meu telefone? Eu procurei, perguntei. Queria te dizer uma coisa, Rabino. Ontem eu demorei para adormecer. Eu fiquei girando na cama. Eu fiquei pensando, olha que coisa mais incrível. Tantas pessoas passando na estrada e me vendo lá parado. E ninguém deu bola. Justo um homem, tão ocupado, parou para mim. E não só que ele parou para mim, quando depois eu quis dar algo para reconhecimento pelo que ele me fez, ele não quis aceitar um centavo do que eu estava dando. Que coisa mais interessante, tão diferente. Normalmente, quando alguém me faz algum favor, não só que eles pegam o envelope e correm, ainda querem mais. E eu fiquei pensando que isso, com certeza, vem da Torá que você se dedica. Sabe, eu venho de uma família que era tradicional. E o meu pai era uma pessoa importante em Jerusalém. E comprou para cada um dos filhos um tefilim feito por um sofê. Ele pagou caríssimo por um sofê super especial. E até hoje, eu coloco, uma vez por mês eu coloco o tefilim. Um Shabbat por mês eu coloco o tefilim. E ontem à noite, eu decidi que, uma vez que o Rabino demonstrou para mim o que significa o que a Torá influencia na pessoa, eu decidi, todo o Shabbat agora do mês eu vou colocar tefilim. Mas aí, deu risada, elogiou o homem e falou, bem, parabéns para você que está querendo se aproximar, fazer algo a mais. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Shabbat não se coloca tefilim, tefilim é só durante a semana. Como diz o Talmud, explica sobre Ot, que é um sinal. O Shabbat é um sinal, o tefilim é outro sinal, não precisa desses dois no Shabbat. Então, Shabbat não se coloca tefilim. Então faz o seguinte, escuta, o que já te custa? 5 minutos te leva a colocar tefilim. Coloca tefilim todo dia. Simples isso. Todo dia coloca tefilim de manhã, mas não Shabbat. Todo dia de semana coloca tefilim 5 minutos. Você vai ver quanta bênção isso vai trazer para você. Você vai ver quanta espiritualidade isso vai trazer para você. E o Rav Zaid contou, nessa aula que ele está contando essa história, ele diz, ontem, o homem me ligou de novo, falou para mim, Rabino, eu estou colocando o tefilim todo dia, conforme a gente combinou, e estou vendo uma clara diferença diariamente na minha vida, como que as coisas estão caminhando de uma forma tão suave e tão mais espiritualizada.